Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast ABC2.
Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 5. 52. Eu sou o Rodrigo Bibo e vou apresentar para vocês um papo muito legal que eu tive com um antigo professor da faculdade. Vocês vão conhecer um cara sensacional que eu imagino que muitos de vocês não conhecem, porque ele é um professor de um seminário local sem uso de redes sociais, mas ele é autor de livros. Às vezes, se você curte o tema da bioética, pode já ter esbarrado em um de seus livros ou artigos. Meus amigos e minhas amigas, vocês vão ouvir aí o bate-papo com o professor Euler. E eu apresento os meus demais amigos que estão comigo também nessa conversa. Mas antes, é claro, vamos para os recados laboratoriais com a Ana. Gente, sério, ei, você fica pulando o recado da ABC2 aí e é uma pessoa inteligente, pode estar perdendo dinheiro, tá? Porque a ABC2 tá com umas iniciativas aí bem legal que pode lhe dar uma graninha e tornar popular aquilo que você tem pesquisado aí. Então ouve sempre aí os recados laboratoriais com a Ana, porque a ABC2 tá imparável. Vai lá, Ana, diz pra nós aí qual é a nova.
Ei, Bibo, ei, todo mundo, que bom vocês aqui com a gente. O Radar ABC2 continua em busca de autores brasileiros que relacionam a fé cristã e a ciência. Você que acompanha o nosso trabalho sabe que a primeira chamada para o manuscrito já está aberta. Você que sonha lançar um livro, a hora é agora. Inscreva-se e apresente um projeto com a sinopse e linhas gerais dos capítulos do livro. Você pode submeter seu manuscrito até o dia 31 de maio. Mas atenção, só serão avaliados os projetos que estiverem dentro das normas que estão especificadas lá no edital dessa chamada. E por fim, a revista Um nos Mundos, feita para você que é apaixonado pelo conhecimento, leitura, informação e quer explorar temas que abordam as áreas de interação entre os mundos da ciência, da filosofia e da teologia cristã. Conheça a revista digital Um nos Mundos. Acesse agora mesmo o site e conheça os artigos, ensaios, entrevistas, os colunistas e seus temas, e tudo que esta revista lhe oferece. A cada semana, um conteúdo novo. Para receber a newsletter semanal e não perder nenhuma novidade, visite esse site e cadastre-se. Aproveitem, apreciem, discutam e divulguem a Um nos Mundos. No dia 18 de abril, na semana que vem, serão abertas novas chamadas para ensaio e resenha, que ficarão abertas até o dia 30 de junho para submissão de textos. Todos os detalhes da chamadas do Radar ABC2 você encontra no site ou no Instagram da Academia ABC2. Para essas novas chamadas, a resenha é do livro Discutindo a Criação do autor Mark Harris. Gente, esse livro está à venda com preço promocional na loja ABC2. Adquira já o seu. Agora o ensaio, ele deve abordar um dos dois eixos temáticos. Florescimento humano nas perspectivas religiosas e científicas ou relação religião e ciência nas perspectivas históricas e filosóficas. Participe! Não perca a oportunidade de ser premiado, conhecido e reconhecido pelo seu trabalho.
BTCast ABC2, que eu tô aqui com o Thiago Pereira, que já é da casa, né? Patrão aqui da ABC2. E também estou com Alexander Stornheffer, meu amigo de seminário, um dos fundadores aí praticamente do BTCast, que agora vem com a gente aqui neste BTCast ABC2, porque estamos entrevistando alguém muito especial para nós, né, Alex?
Verdade,
eu queria que você
introduzisse
esse convidado tão especial aí para mim e para sua vida, né? Que tivemos a honra. Mas, Alex, por gentileza, introduza o convidado deste BTCast ABC2.
Com certeza e com o maior prazer. Faz muito tempo que eu gostaria de ouvir essa voz que ecoa nos corações e corredores da FLT e apresentar para vocês a sabedoria do nosso mestre doutor, professor de dogmática, de ética, de história, de nós dois aqui, uma geração aqui dentro da casa, professor Euler Renato Westphal. Seja bem-vindo aqui à nossa casa, ao nosso podcast. Euler é autor de diversos livros na área da bioética, bíblica em português, inglês, alemão, professor aqui na Faculdade Luterana de Teologia, na área de bioética e teologia sistemática, e também professor no mestrado na Univille.
No programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, patrimônio cultural e sociedade.
É mais chique do que eu sou capaz de reproduzir aqui.
Olha aí. Professor, obrigado por ter aceito o convite aqui de participar desse BTCast.
Para mim é uma honra e agradeço muito o convite. Gostaria então de contribuir e é um prazer rever vocês. Aqui no Bibo, né, aluno já de longa data, né, com o Alexander Stahlhofer, então vocês realmente fazem parte da história da gente, da minha história também como professor. Então, para mim é uma honra poder contribuir com esse tema a respeito da bioética.
Sensacional. Professor, ouvindo a sua voz e falando desses temas, dá até uma saudade do tempo da faculdade, o senhor, né, insistindo com a gente, tendo paciência com a gente.
Muito
aí, né? Enfim, muito obrigado por esses anos aí dedicado à docência. Com certeza tem impactado e, assim, abençoado milhares de pessoas. E a gente tá aí, né? O Alex tá aí agora dando aula ao lado do senhor, né? Responsabilidade monstra. Ah, eu tô aqui com esse projeto de tornar a teologia também mais popular, enfim, e com certeza a gente tenta honrar um pouquinho desse legado aí que o senhor tem construído, né? Tem construído porque tá vivo ainda, tá atuante, então tá construindo ainda, e isso é muito legal. Mas vamos parar de rasgar seda pra cima do professor, afinal ele quer receber coroas na eternidade, não aqui. Vamos lá, professor, bioética é um tema que lhe ocupa, né? Um dos vários temas que lhe ocupam, e a gente quer começar bem pelo básico mesmo. O que é bioética? O que é essa disciplina? Ela pertence a qual área? O que é bioética?
Muito bem. Bioética é um neologismo, não é? Então, obviamente, bios, né? De biologia, biovida, né? No grego, ética tem a ver com ethos, que é um conjunto de condutas, de valores, de procedimentos e decisões, enfim, ligados a quê? Ligados à vida. Então, a questão da bioética, ela já começa há muito tempo. Nós temos no âmbito, digamos, da teologia, já no início do século XX, com o pastor Iar, alemão, que já se preocupava muito com a questão da sobrevivência do planeta. Ele via as revoluções industriais estavam exercendo um poder devastador sobre a natureza. Havia menos rios secando, as matas desaparecendo, e assim houve uma preocupação muito grande, a questão da vida. Então, o que acontecia nesse processo? A ligação entre a questão da redenção e da criação. Dentro do mundo da igreja cristã, e é um aspecto, uma característica, que a teologia cristã, tanto católica quanto protestante, busca a redenção, ou seja, o ser humano redimido, o ser humano é que agora ele vai trazer, então, por meio de Jesus Cristo, e aceitar pela fé a obra de Cristo para a redenção e para a reconciliação consigo mesmo, com Deus e também com a própria criação. Então, o que acontece? Houve essa preocupação de se estabelecer relações entre redenção e criação. Ou seja, a criação é o espaço no qual o cristão vive a vida de santificação, não na sua interioridade somente, mas também no âmbito da criação, cuidando, zelando pelas coisas da criação, porque elas não são coisas. Elas, na verdade, são seres vivos. Uhum. São, elas têm o nefesh de Deus, ou seja, têm o sopro de vida de Deus. E nesse contexto houve essa preocupação já. E depois, durante o século XX, nós temos Albert Schweitzer, que vai trazer a dimensão do temor a todas as formas de vida. Agora, em relação à bioética, ao conceito, ele vem com van Rensselaer Potter, que é foi um pesquisador americano, nasceu em 1911, morreu em 2001. Ele foi um dos mais importantes cientistas oncológicos do século XX e, em seu tempo, Potter criticou a compartimentalização do saber técnico desconectado da sabedoria, da prudência e do bom senso. Aonde ele vê isto como pesquisador oncológico? Que havia um nexo causal entre a Revolução Verde, o uso de herbicidas, o uso de inseticidas e de todos estes venenos devastadores usados especialmente na lavoura, na produção de alimentos, e as pessoas vão ingerir isto, e especialmente crianças. Onde ele percebe, ali na década de 1960, mais ou menos já 1950, mas principalmente 1960, que houve um aumento significativo de casos oncológicos em crianças. E aí ele percebe essa relação entre a Revolução Verde e os casos oncológicos. E ele vai pesquisar isto. Aí ele vai dizer: o que acontece é que nós temos um conhecimento devastador, que ele chama de conhecimento perigoso. Um conhecimento perigoso, que esse conhecimento traz coisas, benefícios, pelo menos aparentemente maravilhosos, promete erradicar a fome no mundo, mas este conhecimento perigoso, ele vai trazer consequências devastadoras. E aí ele publica o livro Bioethics, The Bridge to the Future, Bioética, a Ponte para o Futuro. Esse livro foi publicado em 1971, fez escola nos Estados Unidos e aí se tornou um movimento no mundo todo, mas já havia esses núcleos no mundo todo, por exemplo, na Alemanha, com Pasteur, houve o Albert Schweitzer. No Brasil também havia movimentos de preservação da natureza, da criação, também movimentos ligados à Igreja Luterana, já no século XX, no início do século XX. Ali tinha um pastor em Ibirama, o pastor Aldinger, que era, além de ser um pastor luterano, ele também era um botânico. E ele produzia plantas tropicais, subtropicais, e muitos pesquisadores da Europa vinham para Ibirama para ter acesso às fontes terapêuticas, às fontes da farmacologia de então. Então, aí a gente vê que esse movimento, ele surge em especial com o Rensselaer Potter, que é a questão da sobrevivência da humanidade. Ou seja, a bioética é uma ponte para o futuro, porque se nós continuarmos explorando e continuarmos agindo de forma predatória sobre a criação, que não é natureza, isso é a grande diferença, não é? Que com o racionalismo se tira a dimensão da criação e coloca-se natureza. Criação é uma dimensão teológica, criação porque Deus é que criou, e a criação toda é dádiva e ela tem dignidade em si mesma, e se for natureza não tem mais dignidade, ela é apenas res extensa, que está submissa a res cogitans, que é ao pensamento matemático geométrico, que usa a sua força, o seu poder para a exploração da natureza. A natureza passa a ser coisa. Os seres da natureza não são mais seres, mas são coisa. Então, esse é um aspecto bem importante em relação à palavra. Só que essa história é muito mais ampla. Ela também tem a ver com a questão da pesquisa com seres humanos que foi realizada nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha nazista. A Alemanha nazista aprendeu, tomou os princípios de eugenia dos Estados Unidos, que foram desenvolvidos pelo sobrinho de Darwin, o Galton, que vai então criar a ideia de seres humanos humanos inúteis e os seres humanos úteis. A vida que vale a pena ser vivida e a vida que não vale a pena ser vivida. Uhum. E isto vai ser introduzido, obviamente já havia uma história anterior, os ingleses vão utilizar isso em 1880, 1890, nesse período na Índia, vão conseguir matar 30 milhões de indianos de fome. Os russos, o regime de Stalin vai fazer isso na Ucrânia na década de 1930 e os alemães vão utilizar isso, a história que nós conhecemos, que foram os campos de extermínio, que também foram campos de pesquisa científica.
Caraca.
E ali se descobriram muitas coisas que a ciência posterior ela vai usufruir disso. Isso na área da farmacologia, na área da neurologia, genética principalmente, embriologia, para citar somente alguns exemplos assim.
Uhum. Tá, professor, se eu entendi, desculpa só interromper,
pois
se eu entendi, o campo da bioética, ele é um campo muito vasto porque tudo que envolve vida, né? Então, ou seja, a sobrevivência da vida. Então, a princípio, o termo bioética, ele tem essa proposta mais ampla, mais lata, né? Ou seja, é o que diz respeito à ponte para a vida, a sobrevivência da vida. Isso envolve o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e envolve também a natureza, a nossa irmã natureza, como dizia Francis Schaeffer. Então, ela tem esse escopo maior, assim, bioética envolve, então, esse cuidado, a maneira de viver e que protege a humanidade e protege a criação de forma ampla. Só que ela ganha, então, nas décadas anteriores, ela ganha, então, uma conotação muito mais ligada à vida humana e às experiências ligadas à vida humana. É mais ou menos esse movimento? Ela é um termo amplo, mas que nos últimos tempos ganhou mais essa conotação de, né, a questão da eugenia e modificar embriões e esse tipo de coisa toda que envolve aí essa... mexendo com... fazendo testes com o próprio ser humano, né? Como o senhor acabou de falar. É esse movimento?
É, exatamente. Quer dizer, o conceito bioética, ele vem do Van Rensselaer Potter.
Isso.
E a preocupação dele é estabelecer relações entre a saúde ambiental e a saúde humana. Ele via essa ligação, uhum. Não é? Mas a questão bioética, ela encerra temáticas muito mais amplas do que essas. Então, o conceito bioética, ele abarca a questão dos princípios de bioética que a gente tem, que são os princípios, os três ou quatro princípios, que é beneficência, que é o princípio hipocrático, que é o juramento hipocrático, né? Que é fazer bem sempre, nunca fazer mal. A ciência eugênica nos Estados Unidos e particularmente na Alemanha utilizou o conceito beneficência, sim, mas para quem? Para as populações úteis.
Eita.
Certo? Para aquelas que são interessantes,
uhum.
Aquelas que nós damos um valor de utilidade, mas para haver beneficência, precisa haver um recorte populacional contra o qual nós praticamos maleficência. Experimentos com embriões, gestantes, eram abertos os ventres para verem como é que os gêmeos eles iam se desenvolver no útero da mãe, eram tirados ao vivo sem qualquer cuidado, né? Nem isso se tinha, né? Eram costurados gêmeos, crianças gêmeas, uma a outra, eram tirados os olhos de um, talvez um gêmeo tinha olhos de cores diferentes, eram colocados no outro, absoluta barbaridade. Então, o que que acontece nesse processo é que estes médicos e pesquisadores alemães, médicas também e pesquisadoras também, foram a julgamento, no julgamento de Nuremberg. Isso foi em 1946-47 ali, logo depois do término da guerra. Nuremberg estava completamente bombardeada e aí só tinha ainda o Palácio de Justiça que ficou.
Isso,
redesenharam e tal para receber todos os acusados e também os componentes do Tribunal do Júri. E naquela ocasião houve, obviamente, o julgamento dos criminosos, do governo nazista e etc., mas houve um julgamento específico para os médicos por crime de guerra, né? Porque muitos desses médicos, eles fizeram essas atrocidades. Com quem? Com a população desinteressante, ou a população inútil, ou a população que não vale a pena viver, que eram nomeadamente ciganos, homossexuais, pessoas com algum tipo de características que não entrava no formato estético do regime nazista, e fizeram pesquisa com eles. Obviamente, a maior parte dessa população veio a óbito. Mas houve também aqueles que sobreviveram, e eles carregavam as marcas dessas pesquisas nos seus corpos. E eles foram...
Ô, professor, sim. Desculpa te cortar de novo.
Sim, sim, à vontade.
Eu corto, tá, professor, desculpa. É que na sua aula eu não interrompia, mas aqui eu dou uma interrompida. É que eu lembrei que o senhor passou um filme muito triste pra nós num desses seminários de bioética. Tu lembra, Alex? Eu acho que era de uma parteira, não era de uma mulher que escondia as mulheres grávidas.
Sim,
lá. Mano,
sim.
Filme triste pra caramba.
Eu não lembro mais.
Não passa
do
mais
filme,
isso pros alunos,
na
Euler.
Época era VHS.
Era alguma coisa assim.
E essas coisas sumiram, né? Mas se eu lembro bem o escopo do filme, era uma médica judia que estava no campo de concentração. E quando as mulheres, muitas delas vinham grávidas, só que o problema é que quando elas, os nazistas, descobriam que elas estavam grávidas, elas eram levadas para a pesquisa e eram feitas essas atrocidades com elas, e elas iam a óbito, elas eram assassinadas.
Uhum.
Então, o que que essa médica fez? Ela fez aborto.
Isso,
dentro do campo,
cara,
de concentração, e depois, quando ela foge para os Estados Unidos, alguém a reconhece nos Estados Unidos como aquela médica que fazia aborto. Mas por que que ela fazia isso? Porque ela dizia: se eu não fizer isto, essas mulheres que são jovens, elas serão assassinadas. Se eu fizer o aborto, elas terão chance de sobreviver e um dia engravidar e terem os seus filhos, não é? E não serem assassinadas. Porque se estar grávida naquele momento, naquele campo de extermínio, naquela situação, significava realmente o atestado de assassinato. Entende?
Uhum,
então,
uhum.
Isso ali, nós discutimos isso como aquelas situações limítrofes realmente,
isso.
Não é? Está em jogo vida e vida, certo?
É.
Onde
Nossa.
Escapa o fazer o certo ou fazer o errado, errado, certo, correto, incorreto, escapam, vamos chamar assim, dos critérios normais. E em situações de exceção, certo? Em situações de exceção, se usa, então, da questão do mal menor, que é o Bonhoeffer.
Exato.
Que
uhum.
utilizava o conceito de mal menor. Obviamente que o conceito de mal menor também pode ser banalizado, pode ser utilizado e mal empregado para uma série de coisas. Mas para situações limítrofes, onde não há escolha,
uhum.
não é? Entre o bem e o mal, onde tudo é mal e não há bem, não é? A pergunta é realmente pelo mal menor. Então, essa foi a discussão em relação a essa médica. Se não me engano, houve processo, ela quase foi presa. Se não me engano, isso eu não lembro, mas eu tenho a impressão que ela, no final, foi absolvida.
O professor falou antes de princípio da beneficência e tinham mais três princípios,
sim,
né?
Isso. Tem o princípio da autonomia. Acontece o seguinte, que o princípio... Então tá claro isso, o princípio da beneficência, hipocrático,
uhum.
não é? Depois, na década de, se não me engano, 60, agora houve uma atualização em 2017, que é a Declaração de Genebra. A Declaração de Genebra, lamentavelmente, a maioria dos profissionais de saúde, nomeadamente que os médicos não conhecem. Na verdade, é uma atualização do juramento hipocrático, que é muito importante, certo? Ali está claramente definido o que é beneficência e o que não maleficência. Então, quando existem decisões médicas limítrofes, não pode haver maleficência. Ou a maleficência precisa ser o mínimo possível, precisa ser administrada, possível ser administrada e, na melhor das hipóteses, precisa ser reduzida a zero. Obviamente que em todos os fármacos existem contraindicações, existem efeitos colaterais e etc. Não é? Mas nunca a maleficência pode superar a beneficência. É o caso de uma amputação, por exemplo. Amputação de uma perna é uma maleficência. Mas esta amputação de uma perna, ela se faz necessária para salvar a vida. Poderia haver o contrário, que a amputação de uma perna pudesse levar alguém a óbito, digamos. Aí não. Ou, por exemplo, quando há situações, pacientes renais que estão em aparelhos, mas já há comorbidades e os aparelhos vão matá-lo, entende? Então, esses aparelhos não faz sentido porque a maleficência ela é maior do que a beneficência. Agora, com a Covid, foram muitas essas discussões, por exemplo, o protocolo da AMIB, que é a Associação de Terapia Intensiva, trabalhou bastante essa questão, qual é o critério de triagem, e aí, especialmente, no caso de pacientes com comorbidades ou alta comorbidade. Então, o outro princípio é o da autonomia. Como é que vem a questão da autonomia? No Tribunal de Nuremberg foi falado não maleficência. Não pode haver maleficência, não maleficência, não maleficência. Ok. Mas, como os Estados Unidos ganharam a guerra, só que nos Estados Unidos também eram feitas pesquisas com negros, em especial, com outros pacientes oncológicos, crianças com síndrome de Down, enfim, eles continuaram fazendo pesquisas invasivas, porque eles ganharam a guerra, na Alemanha não podia mais ser feito, nos Estados Unidos continuaram a fazer, não no mesmo patamar, no mesmo, com a mesma intensidade, crueldade, assim, mas também foram coisas cruéis. Aí o que acontece? Em 1976, se não me falha a memória, aliás, 1974, isso foi no período quando o Nixon sofreu impeachment, houve uma denúncia de que estavam fazendo esse tipo de pesquisas nos hospitais nos Estados Unidos. E aí, como a situação da história norte-americana estava assim em grande turbulência, isso ficou um pouco esquecido também. Só que a CPI foi adiante, conseguiu avançar e eles constataram pesquisas maleficentes com pessoas que não sabiam que estavam sendo feitos pesquisas, testado fármacos, feito procedimentos médicos para pesquisa, não sabiam. Ou seja, a autonomia destes pacientes tinha sido ferida. Por essa razão, eles vão elaborar um documento, que é o documento de Belmonte, e ali eles vão afirmar, então, a autonomia. Só cuidado, não é uma autonomia como a de Kant. Também tem elementos kantianos nisso ali. Qual seja essa autonomia? É assim, o paciente precisa estar absolutamente informado de tudo, ele precisa entender das coisas que ele é informado, ele precisa estar livre, não pode haver pressão, não pode haver manipulação, não pode haver nada que o induza dispusa a fazer pesquisa. E livre e esclarecido. Isto é autonomia em bioética. Não é só liberdade para decidir. Entende? Uhum. Então, isso é um conceito muito importante. Aonde é que se aplica isso? Especialmente pesquisas com pessoas. Por exemplo, farmacologia, procedimentos médicos, mesmo entrevistas com pessoas, entrevistas que poderiam ter conteúdo mais tarde discriminatório, enfim, coisas que pudessem trazer algum tipo de maleficência. Então, a pessoa precisa assinar o termo de consentimento esclarecido e informado. Geralmente são umas duas páginas. É bastante burocrático isso na pesquisa. Só que tem que passar pelo comitê de ética. Dentro de um comitê de ética, isso tudo tem que ser, então, aprovado. O projeto tem que ser aprovado pelo comitê. Não pode começar a fazer pesquisa sem prévia aprovação do comitê de ética e etc. e tal. Muito bem. Aonde é que nós observamos na prática, não na pesquisa, nas práticas médicas? Quando você vai fazer uma endoscopia, você assina o consentimento livre e esclarecido. Quando você faz algum procedimento cirúrgico no dentista, ele vai te explicar direitinho, mais uma vez, e tem profissionais muito cuidadosos com isso. Eles querem ter certeza que o paciente entendeu isso.
Comigo tem que usar psicologia infantil, inclusive. Eu já falei pro meu dente, cara, psicologia infantil aqui pra me dar conta.
Eu vou dar até um exemplo, Bibo. A gente tava num hospital na Alemanha, fui levar um vizinho. Ele tinha uns 5, 6 aninhos. Ele tinha caído na piscina e cortado aqui o supercílio. Ele precisava levar 2 pontinhos, coisa pouca. Ele era da Tanzânia. Ele não falava alemão, os pais também não. Então eu fui de tradutor. Aí, o que que o menino disse em inglês quando eles falaram, nós vamos aplicar anestesia em você para depois fazer a sutura? Falaram, mostraram para ele. Quando eles mostraram para ele a agulha e anestesia, ele falou, não quero. O médico disse, ele disse, não quero, não será feito. Nós vamos, nesse caso, usar uma cola. Eles usaram uma cola, porque dava para utilizar um outro método no caso, né? Ele disse não, e o direito dele foi plenamente obedecido.
Exato.
Eu acho muito interessante, na verdade é quase assustador, né? Pensar que comitês de ética, como nós estamos acostumados hoje, são uma realidade muito recente, né?
Exato.
Nas últimas 5 décadas, aí 50 anos que nós contamos com comitês de ética em desenvolvimento, né? E aí a gente entende também que comitês de ética são estruturas em desenvolvimento, né? Em aperfeiçoamento, buscando sempre, cumprindo esses princípios, melhorar a forma de lhe tratar com o ser humano, com o paciente ou com aquele que vai ser submetido, né, a alguma prática. E é muito interessante ver como que isso hoje é quase onipresente. Muita gente ignora que isso, de fato, é necessário, né? E foi algo colocado justamente porque tivemos vários exemplos no passado que mostraram como que as pesquisas médicas, como que situações enfrentadas, né, pela humanidade foram levando a isso. Então, eu acho muito interessante a gente ver hoje, né, diversos dilemas éticos e relacionados aí a desenvolvimento de remédios, de cosméticos também, né? De vacinas, enfim. E a gente, às vezes, vê tudo isso, não consegue olhar para todo o aparato histórico que trouxe isso até aqui, né? E como que isso exige um esforço profundamente interdisciplinar, né?
Também.
Porque você vai envolver as ciências médicas, vai envolver as ciências biológicas, vai envolver as ciências jurídicas, porque elas que vão dar todo o subsídio para que esses organismos se coloquem, né, em prática e tenham subsídios jurídicos para isso, e envolve questões das ciências tecnológicas, né, de toda a tecnologia que vai sendo desenvolvida e que coloca esses desafios. Então a gente surge uma nova tecnologia na área das ciências médicas, farmacológicas, por exemplo, a gente tem que lidar com essa nova tecnologia, desenvolver uma nova forma de lidar com esse desafio, né? Algo que não existia 10 anos atrás, a gente tem que incrementar ali um artigo no nosso acordo, né, no documento para poder ser tratado, né? Então essa abordagem histórica, de fato, é algo que a gente precisa ter no horizonte sempre, né, para entender de onde vêm essas coisas.
Exatamente. Isso é importante porque o paciente, ele é soberano. Isso acontece, por exemplo, em caso de movimentos religiosos que não aceitam a transfusão de sangue, por exemplo, não é? Ou alguém outro, por alguma outra razão, ele não vai aceitar. É um pouco o dilema na época da pandemia, onde muitos também reivindicaram negaram o direito à autonomia, não aceitaram a vacina, não é? Só que aí também tem limites da autonomia. Em outros aspectos também há limites.
Desculpa, professor.
Sim.
Professor, aí foram presos, tomaram vacina na cadeia.
É.
Aconteceu com uma galera aí. Desculpa, volta a falar sério, professor.
Sim, sim. Pois é. Então, esse é um detalhe, assim, né? Que é um dado importante. Só que, assim, a autonomia não é um princípio absoluto, entende? Por quê? Porque pode haver casos, por exemplo, uma gestante. Ela não quer fazer o processo cirúrgico de nascimento, mas ela precisa fazer. Então, nesse caso, se for parto normal, ela poderia, ou a criança, ter problemas ou até vir a óbito e etc, não é? Não, mas ela não quer. Bom, mas aí a autonomia ela tem seus limites, entende? Então, só que a questão é a conversa, a negociação, o entendimento entre médico, paciente para, de alguma forma, convencê-la ou que ela seja convencida de um procedimento diferente do que ela imagina. Bom, há outras questões, situações em que a autonomia, ela também pode ser uma autonomia, digamos assim, monitorada. É, digamos que a pessoa não tenha mais condições de tomar decisões e aí uma outra pessoa, ou geralmente o familiar mais próximo, vai tomar decisões por ela, quando ela não puder mais tomar decisões. Então, tem esses aspectos em relação à autonomia. É um assunto muito, muito amplo e muitas vezes de conflito, realmente, não é? Por isso existem os conflitos. E aí, Tiago, vem os comitês de ética em hospitais, que vão ajudar na tomada de decisões, certo? Por quê? Porque realmente os comitês de ética em hospitais, em muitos deles já vem há mais tempo. Mas os comitês de ética em pesquisa mesmo, eles estão amparados legalmente ou começaram a se estruturar a partir de 1996, com a resolução 196/96, que vai então colocar nessa resolução 196 as diretrizes e os critérios e os conceitos para a pesquisa com seres humanos. Então, realmente, é algo...
Ou seja, muito mais recente que eu
os
pensava.
Os comitês de ética, sim. As exceções, possivelmente, certo? Mas, assim, como um movimento maior, 1996. Muito bem. Aí existe o outro princípio, que é da justiça. Esse é bastante complexo, polêmico, porque justiça, no sentido, digamos, utilitário ou do contrato social, justo é quando você paga por alguma coisa, você recebe. Ou seja, não receber por algo que pago é injusto. Ou também, se eu não paguei e recebo algo pelo qual eu não paguei, também é injusto. Entende?
Uhum.
É o contrato social. A grande questão é que, nesse conceito de justiça, o pano de fundo disso é o mérito, é a meritocracia.
Olha.
Principalmente essa ideia está na concepção da ideia de saúde nos Estados Unidos. Não é? Por isso existe uma população muito grande de milhões e milhões que não recebem atendimento, a não ser que paguem, tem que pagar, não é? Qualquer procedimento tem que ser pago e o Estado não banca por isto. Quem é que vai assumir isso? Principalmente as igrejas e o trabalho voluntário. Muito bem. No Brasil, nós não temos o conceito de justiça. É, quer dizer, nós temos ali onde existe saúde privada. Este é o conceito de justiça na saúde privada. Nós temos no Brasil a saúde pública, ela vem, na verdade, eu diria na contramão, ela subverte o conceito de justiça, porque ela vai trabalhar com o conceito de equidade. Ou seja, as pessoas que não merecem, elas são atendidas. Ou seja, atender desigualmente os desiguais. Essa que é a questão. É mais ou menos, tá? A ideia, você tem um muro e ali tem pessoas de 1,90m, pessoas de 1,80m, tem os de 1,60m. Os de 1,90m vão conseguir enxergar. Os de 80 também vão conseguir enxergar. Mas de 1,60m não. Eles precisam o quê? De uma escada para conseguir enxergar do outro lado. É mais ou menos essa analogia, não é? Que é o SUS, certo? Uhum. Ou seja, todos pagam de uma ou de outra forma, mas todos pagam e se paga muita coisa para o SUS, para que os que não pagam e que não podem pagar também tenham acesso. Por essa razão, pessoas absolutamente desprovidas de qualquer recurso, mendigos, andarilhos, eles precisam do atendimento público, eles têm acesso, tanto quanto aquele que paga. E se ele tem prioridade, ele tem urgência, ele vai ter urgência, vai ser colocado na fila de atendimento antes daquele que pagou. Tem melhores condições até. Então, esse é o conceito da universalização e é o conceito da equidade, o sistema único de saúde. Se vier um estrangeiro para cá e, lamentavelmente, ele sai do carro, torce o pé, quebra o pé, ele pode ir para o SUS sem nunca ter pagado. Então, esse é um sistema que trabalha com a equidade. Só que o conceito justiça, isto foi na declaração de Helsinki, se não me falha a memória, já na década de 60 e depois ele vai ser atualizado, o conceito de justiça era que os benefícios da pesquisa científica estariam à disposição da humanidade, mais ou menos com a vacina, certo? O que que a Associação Médica Americana ela vai propor em 2002 que os benefícios estejam disponíveis para o respectivo país. Isso significa os Estados Unidos que pagam a pesquisa científica, a população é beneficiada. A África, que não paga, ela recebe placebo. Isso é um outro aspecto na pesquisa, tá? Que você vai ter uma população que recebe agente ativo e uma população que recebe placebo, não é?
Meu Deus.
Então, quem recebe placebo e quem recebe agente ativo? Placebo, quem não paga os impostos ou não paga pela ciência e agente ativo quem paga pela ciência. Quer dizer, isso trouxe uma discussão muito, muito grande. Naquele período, 2002, eu lembro bem, no Congresso Mundial de Bioética em Brasília, em 2002, essa questão foi discutida e naquela ocasião, se não me engano, José Serra era ministro da Saúde, houve inclusive a quebra de patentes, não é? Da farmacologia que trata a AIDS. E o Brasil quebrou patentes por essa razão. Porque entende isso não como justiça, não como propriedade privada, mas como bem público.
Professor, ouvindo e aprendendo sobre tudo isso, né, principalmente sobre esses quatro princípios, e pensando que a bioética é um campo de estudo, de trabalho que extrapola aí muitas áreas e que extrapola inclusive o contexto cristão, né, é algo que serve para toda a humanidade. É trabalhado inclusive por todas as nações, inclusive por religiões distintas, né, eu imagino, talvez um parênteses depois possa ser feito para pensar como que países não ocidentais lidam com isso. Mas a minha questão, assim, que eu comecei a pensar é o quanto esses princípios deveriam, né, de subsídio ou de cultura mesmo, né? A compreensão cristã, talvez ocidental e na Europa, né, onde isso começou a se desenvolver, mesmo com todas as barbáries acontecidas, né, a gente tem uma resposta a essas barbáries em uma sociedade que bebe de fonte cristã e que em algum momento desenvolve esses quatro princípios, que a gente consegue encontrar vários paralelos com a fé cristã, né? A gente pode fazer, na verdade, alguns paralelos e alguns ajustes, né, talvez, e aí a gente entra no campo da ética cristã, né? E quais seriam talvez os desafios desafios que o senhor vê a respeito disso, né, de encaixar esses princípios num contexto cristão, e inclusive sobre essa origem, né, isso realmente aconteceu dessa forma, porque vem de uma origem cristã ali no seio da Europa, né? Enfim, são muitas perguntas, mas depois a gente pensar em outras religiões também.
Tem aspectos que são de inspiração cristã. Mesmo Hans Potter, ele vai trabalhar a questão da prudência no pensamento da bioética a partir de Teilhard de Chardin. Além de Teilhard de Chardin, ele toma Albert Schweitzer, que Albert Schweitzer recebe o Prêmio Nobel da Paz, inclusive, por causa da sua atuação junto aos mais miseráveis no coração da África. Ele abandona, inclusive, a sua cátedra de Novo Testamento na Universidade de Tübingen, se não me falha memória. Ele era o mais influente intérprete de Johann Sebastian Bach. Ele mesmo construiu um órgão que está na... Eu não lembro se é uma outra igreja ou se é a igreja, a Catedral de Strasbourg. Ele era genial mesmo. E ele abandona tudo, todos o glamour das salas de concerto da Europa. Ele abandona, tem que imaginar, a sua cátedra de professor de Novo Testamento. Então, pense nisso, abandonar tudo em favor da vida. E isto a partir de Jesus. É claro, ele vinha da teologia liberal, tem todos os outros aspectos hermenêuticos ali, mas de qualquer forma, essa é a inspiração bem significativa que vai inspirar a bioética no mundo todo. A outra questão, por exemplo, na Declaração dos Direitos Humanos, muitas pessoas que lá estavam eram cristãos convictos. Basta ver, se não me engano, o primeiro secretário-geral da ONU foi Haak Tamarczyk, um cristão convicto. Então, a questão toda, ela tem esta dimensão cristã, só que não de forma sectária. Por quê? Porque dentro do contexto, especialmente protestante, existe a dimensão da criação, ou seja, a criação é a boa criação de Deus, mesmo a criação caída e terrivelmente marcada pela culpa, pela tragédia e pelo pecado humano. Deus ama ainda assim a criação, ou seja, a visão cristã de reconciliação não pergunta se ele é pagão ou cristão, se ele merece ou não merece, se ele é digno ou não é digno. A visão, especialmente vinda de Lutero, é que todos os seres humanos sejam ajudados, auxiliados, todos eles. Não se pergunta pela sua fé, se pergunta que ele é o meu próximo. A parábola do bom samaritano, por exemplo, né? Ele é o meu próximo. Mesmo aquele que é considerado indigno, aquele que é considerado inimigo, ele é o meu próximo. Uhum. Então essa visão, ela é importante. Por quê? Porque não se classifica, não se pode classificar as pessoas que merecem ou não merecem, desde que são imagem de Deus, e todos os seres humanos são imagem de Deus. Por serem imagem de Deus, mesmo o estuprador, só que aí vem o nosso conceito moral, né, e moralista. Mas isso ali, imagina, o médico vai atender, não é? Sim, o bandido, a pessoa, o assassino. Também estes são amados incondicionalmente por Deus. Então, nesse aspecto, é uma dimensão muito importante. Por quê? Porque como cristão, ou a pessoa de outra religião, como pessoa, não faz diferença. E outra coisa, ele não é, em primeiro lugar, objeto de missão. Ele é, em primeiro lugar, objeto do amor e da misericórdia. Aí é que está.
Caraca.
E mesmo alguém que não creia em Jesus, ele não está sob o controle do diabo, mas ele está sob o controle de Deus. Aí nós rompemos rompemos com a visão maniqueísta, é que está muito presente, especialmente no mundo evangélico brasileiro. Esse maniqueísmo, eles são das trevas e eu sou da luz. Não que isso não exista, mas nós não podemos, como cristãos, antecipar o juízo de Deus e assumir o juízo que é só de Deus. Que este juízo é um juízo escatológico e não a antecipação do escatô no tempo, por meio das nossas falas de juízo e de condenação. Por essa razão, também, falando em bioética, a Cecily Saunders, uma enfermeira, depois estudou medicina na Inglaterra, ela vai começar com os cuidados paliativos, não é? Com essa visão, com essa perspectiva de ajudar as pessoas a morrerem com saúde e a morrerem bem, isso de dentro do conceito da narrativa, do relato do bom samaritano e também do filho pródigo. As duas dimensões, elas aparecem muito bem aqui. O filho pródigo é aquele que realmente não merece. Não mereceu mesmo, entende? Mas ele é abraçado. E aí o bom samaritano, que quem cuida lá é aquele que a gente nunca imaginou que fosse, né? Todo esse relato também do anonimato, né? O anônimo, aquele que caiu nas mãos dos ladrões, né? O anônimo, né? E quem não é tão anônimo assim são os religiosos que não cuidam. Então, essa é uma dimensão bem significativa. Por isso, também na história do Brasil, nós tivemos, então, as Santas Casas de Misericórdia, né? Se não fossem essas, o Brasil estaria numa situação muito pior do que está, ou os hospitais confessionais, não é? Na nossa região, Joinville, Blumenau e várias outras cidades são hospitais confessionais e vem dessa tradição. Eu poderia ter ignorado completamente, mas por honestidade intelectual, Tiago, em relação às outras religiões, eu não saberia te dizer.
Eu fiquei pensando...
Porque assim, a questão dos direitos humanos, ela é importante, tem esse pano de fundo cristão, mas ele é para todos os povos. Ou seja, aquilo que nos identifica como humanidade.
Sim, sim.
Então tem muitas coisas, e isso ali a gente fala na tradição luterana, a revelação especial de Deus em Jesus Cristo, mas a revelação geral, que é a revelação natural, ou a graça mantenedora de Deus é na criação, em meio aos povos. Então nós temos pontos de contato. O Emil Brunner é teólogo suíço muito importante, ele insistia bastante nisso, que existem pontos de contato, elementos convergentes, sim, teológicos também, entre todos os povos, entre toda a humanidade, e aqui são aspectos que convergem numa, eu diria assim, numa ética mundial, numa bioética global, que é o quê? A beneficência, a não maleficência, isso diz respeito a todos os povos, a autonomia e a equidade. Por que não? Só que temos que problematizar isso um pouco também. A ética bioética principialista, essa de princípios, ela não aceita sempre do mesmo modo em todos os lugares, porque há questionamentos. Não há rejeição, certo? Mas há questionamentos. O que precisa ser dito é que isto são instrumentos didáticos, pedagógicos, instrumentos também intelectuais que nos ajudam, ou mapas, né? Mapas conceituais que nos ajudam a tomar decisões, mas elas não podem ter, digamos assim, a função de serem princípios absolutos, nesse sentido, né? Mas eles, de alguma forma, todos eles convergem para aquilo que é comum de toda a humanidade, que existe sim em toda a humanidade uma saudade de Deus, existe em toda a humanidade uma perspectiva de Deus, existe em toda a humanidade uma visão de dignidade humana. Essas dimensões, elas convergem e, por isto, determinadas decisões, mesmo com um pano de fundo cristão, eles aplicam, se aplicam muito bem para todos os povos, ou quase todos os povos.
Professor, a gente percebe que bioética é um tema que o senhor dá na faculdade e ainda não esgota o assunto, né? Então é um semestre inteiro discutindo, mais fóruns, e o senhor também leciona em universidades, enfim. Mas eu tenho uma pergunta que a gente não pode encerrar esse podcast sem essa pergunta, que eu acho que ela é uma pergunta bacana até para deixar a gente pensando aí, que é problematizada da seguinte forma. Atualmente, na sua opinião, como um pesquisador do tema e escritor, pensador do tema, na sua opinião, qual que é o tema da bioética hoje em dia? O tema da bioética é esse. E quais as implicações para a fé cristã desse tema? Ó, o tema da bioética é esse, e como nós cristãos colaboramos ou pensamos e refletimos sobre esse tema que, na sua opinião, é o tema no que diz respeito à bioética hoje, século XXI?
No Brasil, eu diria que continuam sendo as questões de medicina básica. Nossa. O atendimento aos pacientes, o acesso das pessoas vulneráveis à saúde pública, o sucateamento dos institutos de pesquisa que aconteceu nos últimos anos, a questão dos nossos pesquisadores, que o Brasil tem pesquisadores extraordinários, tem institutos extraordinários. Eu vi isso numa reportagem numa rede europeia que lamentou muito o desmantelamento dos institutos de pesquisa ambientais no Brasil, que o Brasil era e esperamos que volte a ser protagonista no cenário internacional. A questão meio ambiente é um assunto bem significativo mesmo, a destruição dos nossos recursos genéticos, patenteamento de seres vivos, patenteamento é um assunto, e o Tiago saberia falar mais e melhor do que eu sobre esse assunto, mas que deve ser discutido, a destruição da água. Nós vamos ter um problema seríssimo mundial com a falta de água, e a seca está, a China quantos por cento da população mundial, e se não me falha a memória, tem talvez 10% só da água mundial. Então, está passando também por um processo de perda de recursos hídricos, né? Nós estamos matando ali, na verdade, destruindo a nossa galinha, estamos matando a nossa galinha dos ovos de ouro, que é todo o complexo muito complexo, sistema hídrico aéreo, né, que vem da Amazônia, passa pelos Andes. Vamos ter problemas com as bacias de água potável subterrâneas, não é? Por exemplo, Guarani, tudo isso. E isso são assuntos que, lamentavelmente, eles não têm apelo popular. Nós vivemos assim como se estivéssemos realmente, como se isso não acontecesse. Outras questões, né? A contaminação de chumbo e a contaminação de mercúrio na água, no solo freático, é um problema gigantesco. A gente pensou ali a catástrofe terrível do povo Yanomami, mas isso é a ponta do iceberg. O problema é muito mais. Agora não é mais noticiado, e a ideia é que isso não exista mais. Quer dizer, como se nós resolvemos, mas nós não resolvemos isso. E o problema ainda continua e se alastra. A outra questão na saúde pública é naturalmente os recursos. Mas não pela falta de recursos, mas há estudos da USP em que a má gestão, a irresponsabilidade com os recursos e a corrupção devoram os nossos recursos para a saúde pública. E aqui nós continuamos nessa casa grande senzala no sistema público brasileiro, que é muito trágico, poderia ser melhor. Em alguns lugares é trágico. Aqui em Santa Catarina nós temos bons exemplos disso também. também. Nós temos bons exemplos. Isso funciona. É um sistema muito bom, importante, eficaz, com potencial extraordinário. No âmbito internacional, os grandes problemas da bioética estão ligados à engenharia genética, onde você pode, não é especialmente com o CRISPR-Cas é uma tesoura genética que você pode cortar os defeitos genéticos e substituir por outros genes. Há terapias fantásticas, há cura de câncer mesmo, há curas realmente que estão acontecendo, porque o CRISPR-Cas, ele começa ali em 2012, mais ou menos, a se desenvolver. 2020, as duas americanas, cientista americana e a francesa está ligada ao Max Planck Institute, na Alemanha, vão receber o prêmio Nobel pelo CRISPR-Cas. O que que acontece? Você pode fazer coisas extraordinárias, curativas, mas ao mesmo tempo você pode criar quimeras. Quimeras, como, por exemplo, colocar cérebro humano, né? Ou enfim, eu estou dizendo agora de forma muito genérica, né? Mas células do cérebro humano em animais, você pode tudo. Os chineses, eles vão produzir duas gêmeas com vacina de HIV, pelo CRISPR-Cas. Eles vão também fazer, que é o enhancement genético, né? Que é o enhancement e com capacidades extraordinárias intelectuais. Então existe o projeto, especialmente pelo Nick Bostrom, Savulescu, são grandes cientistas e filósofos da ciência, especialmente os países escandinavos, a Grã-Bretanha, que propõem então esse enhancement genético, esse melhoramento genético do ser humano, e também é um melhoramento genético anti-aging, ou seja, para que nós possamos viver até 120 anos. Atrás disso, na verdade, existe uma escatologia. Uma escatologia cristã que foi agora desativada. Eu diria, foi feito um CRISPR-Cas com a genética da escatologia cristã. Se desativou aquilo ali, que está colocado muito para o futuro, e agora a gente colocou uma outra combinação genética para fazer com que essa escatologia ela fique, seja mais presente, seja mais atual, que nós ainda possamos experimentar isto, que é, então, a ideia do transhumanismo. Então, a ideia do transhumanismo, ele está muito, muito presente nos países europeus e nos Estados Unidos, Austrália e esses países de centro, como dizia na época o Fernando Henrique Cardoso, né? Os países de periferia e os países de centro, né? Os países do centro, eles é que dominam a tecnologia. Bom, nós também temos, sim, a bem da verdade, temos também, especialmente com o enhancement genético de plantas e de animais.
Olha aí.
Então, a Embrapa, por exemplo, é muito, está muito ligada a isso, mas não humanos. Eu não, se houver, então é pouca coisa. Mas o grande cenário, digamos, do enhancement genético e do transhumanismo se encontra em solo europeu e americano, e nomeadamente a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, a Suécia são países líderes nesse empreendimento. Obviamente a China também, mas a China, pelo que a gente sabe, não tem tantas preocupações em relação à questão da dignidade humana, em relação a tudo isso. Ainda, por exemplo, na Grã-Bretanha você tem bioeticistas, você tem alguns elementos no cenário científico que estão chamando para prudência, para uma ética da prudência.
É o que entra mais ou menos no que eu pensei, assim, a respeito de como que povos diferentes com fundamentos cristãos ou não cristãos acabam lidando com a ética a partir de perspectivas totalmente diferentes.
Sim. Na Europa secularizada, a dimensão cristã também não faz mais muito muito efeito. Sim. É muito pelo contrário. Pelo que eu vejo, a dimensão cristã é antes um estorvo. Isso você vê na ética prática do Peter Singer, por exemplo. Peter Singer exige uma descristianização.
Sim, é uma pena.
Porque para ele, dignidade humana é fruto do cristianismo.
Sim.
E a partir do momento que a gente não tem mais a ideia de dignidade humana, a gente também pode fazer eutanásia, pode fazer infanticídio. Ele é sem meias palavras. Ele não fala, vamos fazer lá as crianças. Não. É, why not kill babies? Né? Por que não matar bebês? Tá bem claro. Então, quem faz com que isto não seja possível são ainda os resquícios de cristianismo que estão no inconsciente coletivo europeu e norte-americano.
É uma memória, quase uma memória de uma fé do passado.
É assim, uma memória, né? É.
Uhum. Olha, gente, interessante. Olha, a gente falou tem tantos assuntos, né, galera? A gente não falou de aborto aqui, que é um assunto também quente na bioética.
Sim.
Transhumanismo é um tema que, no Brasil, assim, pelo menos assim, no meio religioso, a gente pega em termos de produção literária. Acho que agora a Vida Nova lançou um livro sobre transhumanismo, pelo menos dentro aqui de editoras cristãs. Eu imagino que outras editoras seculares já devem ter lançado alguma coisa, enfim. Mas, professor, pra gente encerrar esse assunto, o que, que o senhor indica de literatura pra quem, eu quero me aprofundar nesse lance de bioética, o que, que eu começo a ler? Não sei se os livros do senhor ainda estão disponíveis pra compra, como é que tá esse rolê, mas enfim, fique à vontade pra indicar aí.
Sim, eles estão disponíveis na Amazon, você pode baixá-los, e preço bem acessível. Tem o Ciência e Bioética, que já tá na segunda edição, Brincando no Paraíso Perdido, e o Oitavo Dia na Era da Seleção Artificial, e Para Entender Bioética, que é um livro tipo Primeiros Passos, da editora Sinodal.
Sim, uma coleçãozinha da Sinodal, né?
Exatamente.
Isso.
E também podem entrar com meu nome, tem vários artigos publicados nos últimos anos, tá? Poderão verificar ali.
Legal.
Eu tenho percebido que não há muita publicação de livros sobre esse assunto, mas mais artigos. Artigos online. Pelo seguinte, eu imagino que é porque as mudanças são tão rápidas que aquilo que a gente considerava como sendo dogma no âmbito da biologia, da medicina, hoje não é mais, não é? Se você pensa que o dogma é que eram as células-tronco embrionárias, não é que eram pluripotentes. Com o Shinya Yamanaka, 2012, com o prêmio Nobel, não é? As adultas são tanto quanto, e aí você consegue, inclusive nas adultas, você consegue fazer o atraso do relógio biológico e transformá-las embrionárias. Só que a gente pensou, bom, vamos resolver os problemas todos, né? Ledo engano, vieram outros, muito piores. A possibilidade real de clonagem.
Eita.
Vocês podem entrar lá na Nature ou no site Instituto Nobel, tá? E Prêmio Nobel de 2012, Shinya Yamanaka. Tem legendado em português, que é uma breve apresentação dessa nova técnica. Então, eu digo para os alunos, vocês ainda estão aprendendo o que são as embrionárias. Sim, mas não tudo isso, tá? Como se imaginou. As coisas mudaram de forma radical, com CRISPR-Cas. Se você imagina, foi 2014 por ali, e 2020, 2016 ainda se falava que o CRISPR-Cas poderia trazer tumores, poderia ir. 2017, com a Nature, março de 2017, publica e diz, acabamos com a possibilidade de maleficências, não é? De crescimento de tumores ou coisas indesejáveis. Hoje não há mais nenhuma possibilidade de trazer danos secundários ou danos negativos a essas tecnologias novas. Então, eu só queria mostrar que quão rapidamente aquele artigo que era bacana ali, talvez há 4 anos, olha, a partir de semana que vem, já não é mais, né?
Meu Deus!
É, um parênteses rapidinho, né, sobre isso, já estão fazendo aí uma confusão por causa das agências internacionais de doping, porque já está sendo possível fazer um doping genético, né? Esse enhancement. momento.
Sim, sim.
E aí a agência não pega, né? Você não pega.
É, isso já aconteceu nas Olimpíadas de 2016.
Sim.
Que eles não sabiam. É, não sabiam. Pois é. Os próprios especialistas não sabiam, imagina.
É muito rápido mesmo, né? É muito rápido mesmo. Sim, é seguinte, galera, você que tá pensando, nossa, mas ele falou o nome dos livros, eu nem lembro o nome dele. Fica calmo, calma, querido ouvinte. O nome do professor certinho, Euler Westphal, vai estar escrito aqui na descrição deste podcast. Os livros que ele escreveu e os artigos, nós vamos colocar os links aqui pra você. Rapaz, aqui é Bibotalk, aqui é serviço completo. Isso. Você é nosso ouvinte aí, ó. Você tá recebendo algo maravilhoso que a ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos à Ciência, traz até você de forma gratuita aí, você ouvindo no seu YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, apps de podcast. Tá aí, ó. Professor, tudo, né? Aliás, o Alex, eu vou me passar o link depois, é claro, tô falando bonito aqui, mas o trabalho braçal vai ser do Alex mesmo. Então, aliás, começar agradecendo ao Alex, que fez o meio campo aí, preparou todo o cenário.
Isso, tamo junto.
Pra que o professor Euler estivesse com a gente. Obrigado, Alex, tamo junto. 12 anos juntos, hein, pra ser mais claro, hein, Alex?
Vamos adiante.
É nóis, 12 anos. Professor Euler, muito obrigado pelo teu tempo, estouramos até um pouquinho aí aquilo que tínhamos combinado. A gente agradece demais o senhor compartilhar um pouquinho aí o que tem ocupado a sua mente e coração ao longo dessas décadas.
Eu agradeço, muito obrigado por essa oportunidade e eu me coloco à disposição quando vocês acharem que eu poderia contribuir com vocês. Um forte abraço a todos os ouvintes, todas as ouvintes, enfim, eu espero que vocês, ouvintes, também possam ter tido algum tipo de conhecimento que eu pudesse agregar com o conhecimento de vocês. Muito obrigado.
Obrigado, professor. Olha, já que deixou a porta aberta, aguarde meu WhatsApp. Aí eu quero falar daqueles temas mais assim, as situações limítrofes mesmo.
Sim.
Transumanismo, aborto é um tema, né, no Brasil que é até bom a gente aproveitar esse período não eleitoral, né, pra gente, né, que daí dá pra gente discutir de forma mais humana, né, e não política. Sim. Que aliás, é um tema político, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tiagão, ABC2, estamos junto produzindo muita coisa.
Prazerão, prazer poder conversar com o professor Euler e prazer estar aqui com o Alex, com você também. E tamo aí, tamo junto e a gente tem muita coisa pra conversar nos próximos, então tem muita pauta aí pra gente contar.
É isso, gente, voltamos com o BTCast ABC2 no mês que vem, mas o BTCast, o seu podcast de Bíblia e Teologia, volta na próxima terça-feira. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.